Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o Angola Fala Zó, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média, 1.530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues. E é por aí que os ouvintes nos podem mandar perguntas, comentários. Portanto, a Mayra de La Salette está aqui ao meu lado. E, portanto, ela vai estar encarregue disso. Estamos também no WhatsApp. No WhatsApp, só para mandar mensagem, pergunta, comentário, por escrito. Não vale telefonar, não podemos atender no estúdio. Mas, de qualquer maneira, o número é 1908-652-4584. Portanto, ao microfone estou eu, João Santa Rita, e, como já disse, a Mayra de La Salette. Hoje vamos ter connosco o Betancur Salakiako. Ele é politólogo, está também ligado à UNITA. Portanto, uma oportunidade para discutirmos os problemas da juventude e não só. Podemos falar também das eleições autárquicas de que tanto se fala e de outras questões de Angola. Antes disso, contudo, vamos às notícias. Começamos precisamente em Angola, onde a empresária e filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, disse em entrevista à rádio MFM não entender como é que, mesmo existindo vários empresários no país, apenas são revogados os decretos de adjudicação das obras das suas empresas. A empresária citou como exemplo o cancelamento do projeto do Porto do Dande e de Caculo Cabaça.
Para Isabel dos Santos, no país não existe apenas um empresário e não entende porque é que o governo de João Lourenço só revoga os decretos relacionados com investimentos ligados a si. A empresária cita como exemplo o cancelamento das suas empresas que atuam no projeto Caculo Cabaça e Porto do Dande.
Nós tomamos conhecimento do decreto, de um decreto recente, que acredito que foi há cerca de uma semana atrás, em que a empresa foi excluída da obra ou do consórcio. Portanto, é uma situação muito preocupante, uma vez que é a empresa líder do consórcio, é a empresa que efetivamente realizou todos os projetos de engenharia, de construção e que está neste momento a construir e estamos preocupados porque, excluindo o líder do consórcio, ou seja, excluindo a empresa que efetivamente está lá a construir todos os dias, como é que a obra será concluída? E o que nos preocupa e o que nos causou muita... ficamos bastante surpresos, é o facto desta empresa, que é uma empresa mista, angolana e chinesa, ser substituída por uma empresa 100% chinesa. Há mais de 50 empresas de construção civil e nas empresas grandes de construção civil, o João pode ver, os acionistas, eu não faço parte. Todas estas empresas de construção civil, muitas delas construíram estradas pelo país todo, tiveram grandes contratos de estradas, e eu não vejo hoje nenhum destes contratos de estradas que foi alocado a ser revogado de alguma forma. Mesmo concessões de terminais portuários, nós temos dois terminais portuários que foram concedidos e não vejo a revogação destes terminais portuários. Portanto, hoje em dia, se nós olharmos para a economia angolana, há muitos empresários. Mas o que eu não consigo entender é porque é que só se fala de um. Porque é que, ultimamente, só se fala de um empresário e de projetos de um empresário.
A empresária diz não estar a afrontar o Estado angolano e que está interessada a ver resolvidas estes pendentes junto das autoridades angolanas. Isabel dos Santos diz que, ainda assim, vai continuar a investir em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
E a economia americana cresceu ao nível anual de 4,1% no segundo trimestre do ano, o seu ritmo mais rápido dos últimos 4 anos.
A Comissão Eleitoral do Paquistão confirmou a vitória do partido Tehreek-e-Insaf, da antiga estrela de cricket Imran Khan, mas disse que não obteve maioria absoluta, pelo que terá que formar um governo de coligação.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje, como já disse, vamos ter connosco aqui Betancur Salakiyako. Ele é analista político, politólogo, está também ligado à UNITA. Betancur Salakiyako, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Muito bem. Olha, obrigado por ter cedido vir aqui à Voz da América hoje, sexta-feira. Antes de eu passar aos ouvintes, eu vou-lhe começar por perguntar. Você, portanto, está ligado a projetos de juventude. Quais são os principais problemas da juventude angolana nesta altura?
Bom, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que se me dá para falar ao país e ao mundo, no caso, através da Voz da América. Penso que o problema que mais afeta esta franja da sociedade, que por sinal é a força motriz, o fator prático de transformação e desenvolvimento de qualquer sociedade, passa necessariamente pelo ensino, não é? Porque nós sabemos que um indivíduo, no caso a juventude, só através do ensino de qualidade, através de uma formação plena, consegue fazer face aos desafios. Ou seja, os problemas que mais afligem a juventude são o desemprego, a falta de espaços para a formação técnico-profissional, bem como académico, a questão temos constatado grande parte da juventude hoje por hoje por falta de oportunidades de emprego, como disse, por falta de realização pessoal e profissional, tem enveredado em caminhos que muitas das vezes levam-os à margem daquilo que são as normas sociais e, infelizmente, o nosso executivo tem sido avesso, tem se demitido das suas funções para resolver esses problemas. Nós também pensamos que, para além de indicarmos os problemas que mais afetam a juventude, seria da responsabilidade clara do Executivo, enquanto órgão superior de administração pública, criar elementos, criar fontes, criar caminhos no sentido de tirar a juventude desse mal que existe. Significa o desemprego, a falta de realização plena, a prostituição, no caso, e o alcoolismo têm sido os grandes problemas muito que bem afetam a juventude angolana, em particular.
Muito bem. Olha, antes de eu passar aos ouvintes, só uma pergunta muito rápida para você responder. Mudanças no novo governo. João Lourenço, portanto, parece que há uma maior abertura política. O que é que você acha?
Bom, penso que existe alguma coragem por parte do presidente João Lourenço. Não diria, essa coragem ainda não tem tido reflexo direto e pontual na vida do cidadão. Existe alguma coragem, mas de forma tímida. Nós sabemos que o nosso sistema, pois embora seja o presidencialismo parlamentar, é que o presidente da República é eleito através de uma lista partidária e este partido ainda tem um grande peso sobre aquilo que é a governação do presidente. Portanto, enquanto o MPLA continua a ser o mesmo, pois embora o presidente da República ser diferente, as linhas orientadoras das políticas, no caso específico, juvenis do Estado, continuam a ser as mesmas. Uhum. Vamos continuar a pontuar, pois embora serem tidos passos de abertura que o presidente já nos tem dado, mas nós pensamos que o regime ou o sistema continua o mesmo que agora, de 1975 à atualidade. Mas auguramos também que essa coragem seja clara, seja aberta, sobretudo naquilo que é o combate ao branqueamento de capitais, combate à corrupção, que não sejam só, como se costuma dizer, não se gira que é os peixes pequenos a responderem aos tribunais. Nós devíamos ter exemplos claros, ou seja, os nossos serviços judiciais deviam provar ao país e ao mundo que estão dispostos a combater todos esses males que frigem a sociedade. Aliás, tem sido a bandeira do presidente João Lourenço, com processos claros, transitados em julgados, daqueles dirigentes que nós conhecemos muito bem, que durante esse todo o tempo andaram a saquear o erário público.
Muito bem. Obrigado. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha. O primeiro ouvinte vem da Willa, é o Sr. Beto 5. Sr. Beto 5, está-me a ouvir?
Estou em linha, João Santareira. Muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado. Faça favor.
Muito boa tarde, nosso convidado. Muito boa tarde, porta-voz da Jura.
Sim, faça favor.
Muito obrigado. Eu primeiro tenho a felicitar por mais um aniversário da Juventude Unida Revolucionária de Angola, Jura. É uma organização feminina filiada do Partido Unita. São 40 e tal anos de luta, de muito sacrifício. Por isso felicito mais este aniversário. E força para adiante, pois que a nação deposita a vós a confiança. Também quero aqui citar uma das citações do presidente fundador, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que diz o seguinte: é preciso que a Anjura se organize em vanguarda militante. Na Anjura está em garantia da nação. Fim da citação. É, nosso convidado, estou certo que a situação que a nação atravessa neste momento precisa de uma mão da juventude, sobretudo da juventude, a Anjura, que é depositária da revolução. E, para mim, tenho por aí duas questões a colocar ao nosso convidado. A primeira questão é, sendo juventude, sendo da Anjura, como é que vê essa questão que fez notícia nas mídias a partir de ontem e ontem sobre a Hydra? A Hydra é uma organização do Estado Suíço e da Suíça, fez a intervenção do processo eleitoral 2008, 2012 e 2017. Mas que a oposição gritou tanto durante as eleições, as três eleições anteriores, que houve intervenções dessas organizações internacionais, ajudar a fraude, mas o regime nunca acreditou. Que ponto de vista tem nosso convidado? Que confiança que agora a juventude pode depositar neste Estado? Esta primeira. A segunda são das autarquias. O regime está fortemente a bater nesse modelo dele geográfico ou territorial, prejudicando as áreas mais atrasadas. Ele acha que as áreas mais desenvolvidas, onde há recursos humanos, recursos naturais, é ali onde podem funcionar as autarquias. Mas é contra a vontade, mais uma vez, a armadilha que o regime monta, diante da grande esmagadora do povo angolano, do povo sofredor. E a esta questão, a segunda questão, qual é o ponto de vista do nosso convidado para muito com bem. Estas ideias macambras que já nos habituaram ao longo de muito tempo, aquilo que ele fala, toda a gente tenta seguir, porque diz que até dia 31 vai terminar estas consultas.
Muito bem.
Então é mais ou menos essa parte, são duas questões que eu coloquei.
Muito bem.
Uma resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Beto 5 a falar-nos da Willa. Betancur Salakiaku, desculpe. Este ouvinte tinha aqui uma pergunta sobre a Indra. Você está a par do que é que se passou nos últimos dias? As autoridades espanholas estiveram a investigar atos de corrupção envolvendo a companhia espanhola que esteve envolvida na organização das eleições em Angola. E outra questão era a questão das autarquias. Você certamente que tem uma opinião sobre estas duas questões, faça favor.
Exatamente. Primeiro gostaria de felicitar a participação do ouvinte e dizer, pois embora estar ligado ao DITA, estou a falar como especialista em ciência política. Estou aqui como cidadão, alguém que tem estado nas lidas políticas e politólogo, tal como se anunciou de princípio. Primeiro, a questão da Indra é transversal, a primeira questão do nosso ouvinte sobre a Índia é a Indra, no caso, é transversal a confiança dos processos eleitorais angolanos. Penso que a questão sobre as fraudes que são imputadas à Indra não é recente. Me lembro que já em 2009 ou 2010 havia várias correntes da sociedade angolana, tanto elas organizações político-partidárias, bem como da sociedade civil, já apresentavam provas evidentes de quão é infiável ou de quão não é fiável o trabalho que a Indra oferece. Mas pronto, nós sabemos que interessava mais para o regime de Angola a contratação da Indra para o fornecimento da logística eleitoral. Exato. Ainda bem que as coisas agora vieram ao de cima e que, infelizmente, durante muito tempo, vem-se falar, aliás, as primeiras eleições multipartidárias em Angola, pudessem não ser, sobretudo as eventuais, implementando a Indra como a empresa fornecedora de logística, mas que vem sendo fraudulentas. Para dizer só aos nossos ouvintes, quando grande parte dos angolanos falam de fraude nos processos eleitorais, para deixar claro que a fraude não consiste apenas no ato de votação e ao escrutínio. Ou seja, normalmente em Angola, todos os processos têm sido fraudulentos desde a própria convocação das eleições. Todo o processo que conduz ao ato de votação tem sido fraudulento, porque nós sabemos que o Partido Estado tem usado muitas das vezes os meios de comunicação social públicos, os meios técnico-administrativos e até humanos da administração pública, a polícia, as forças armadas, para intimidarem as populações e beneficiarem um único concorrente, no caso o Partido Estado. Isso tudo concorre para fora. Então, sobretudo a questão da Indra, parece não ser nova questão, não tenho muita propriedade para argumentar sobre o novo processo judicial do qual a Indra, no caso, é acusada, mas sim, penso que a Indra não é bom exemplo da África. Penso que só Angola é que tem recorrido aos préstimos desta empresa e isso por si só já demonstra quão não é credível esta empresa. Quanto à segunda questão sobre as autarquias, penso que do ponto de vista constitucional está bem claro. O gradualismo que fala aí não é necessariamente o geográfico, mas sim o funcionário. Nós sabemos também, segundo a nossa Constituição, Angola, ou seja, Angola é uma indivisível, ou seja, Angola é o somatório de parte de Massaba a Santa Clara e de Luau a Lubito. De formas também a se equilibrar ou a se combater os desequilíbrios regionais, penso que grande parte dos cidadãos que têm participado nessa pseudo auscultação levada a cabo pelo MATR, no caso do Ministério da Administração Pública de Trabalho, Ministério da Administração Pública, ou seja, MATR, Ministério da Administração Território Melhor, tem sido uma fachada, porque aquilo não passa única e simplesmente do Partido do Estado passar aquilo que é o seu propósito para com as autarquias. Penso que hoje é quase unânime, grande parte dos angolanos são a favor de autarquia generalizada, ou seja, o gradualismo deve ser funcional e não necessariamente territorial ou geográfico. Pensamos nós que todos os cidadãos, todos os municípios têm os mesmos direitos, precisam, de facto, de imediato, decidir e conduzir as suas vidas e das suas comunidades diretamente. Porque essa história de que há municípios, no caso, há pontos de amor, que não estão em condições de autodirigirem-se, é uma falsa. Nós sabemos que a democracia também implica custo. Sendo o processo autárquico parte do processo democrático, o Estado pode e deve, sim, muito bem, ir financiando paulatinamente aquelas regiões que se pensa a não terem condições de arrecadar receitas suficientes para fazerem face às despesas locais. Pensamos ser uma falsa. Aliás, penso até ser lógico, aqui é uma brincadeira, passa aqui coisa que eu tenho feito, que se calhar a prioridade mesmo seria aqueles municípios que o Estado ou que o Executivo pensa não estar em condições de arrecadar receita, nem mesmo de recursos mais. Se calhar daí devia incidir a maior atenção do Estado, ou seja, se calhar aí devia começar as autarquias. Portanto, essa questão das autarquias, do gradualismo geográfico é uma parte, isso só demonstra qual é a patência absoluta do regime em controlar o poder. O regime, no fundo, tem medo de perder parte do poder, porque sabe que só conquistou e tem o mantido por vias de processos fraudulentos, num processo autárquico, quando a participação direta dos cidadãos curtiu, há muito poucas probabilidades para fraude. Portanto, eu, enquanto cidadão, enquanto analista, sou de opinião e convicto que o gradualismo devia ser, no caso, funcionar e não necessariamente o geográfico.
Obrigado. Mayra, eu já tenho aqui ouvintes em linha, mas de qualquer maneira parece que agora aí também já tens bastantes nas redes sociais.
É verdade, já temos muita gente a participar. Muito boa tarde, Betenco Salakiako. Nós recebemos perguntas via Twitter e é inevitável que as perguntas não fossem sobre a sua ligação com a Jura, pelo que eu vou colocar as perguntas e depois o Betenco Salakiako decidirá responder ou não. Gaspar Sundissa enviou-nos esta pergunta pelo Twitter. Gostaria de saber se a UNITA, sendo um partido político que defende o povo, por que é que não usa os seus fundos para construir escolas, hospitais e especialmente nas localidades onde a UNITA diz que a maioria da população é sua apoiante? O Ilídio de Castro de Moraes também pergunta como é que a ajuda tem lidado com a situação económica e social da juventude e o que é que a UNITA poderia fazer se a governação fosse sua. E aqui eu acrescento também neste ponto da governação da UNITA a pergunta de João Matos. Ele enviou-nos pelo WhatsApp: se a UNITA fosse o poder em Angola, faria melhor governação que, e passo a citar, estas são as palavras de João Matos, que o cronicamente corrupto MPLA. Portanto, as perguntas de Gaspar, de Idílio e de João Matos, eles querem saber porque é que a UNITA não usa os seus fundos ou se usa os seus fundos para ajudar as localidades onde há maior população apoiando a UNITA e se estivesse no poder seria melhor que o MPLA. Alô?
Muito bem, eu penso que... Sim, posso escutar?
Sim, sim.
Para a primeira questão, sim, eu penso que é uma questão de como é que eu diria, de uma questão cultural e até de literacia. Penso que durante esse todo tempo o Partido do Estado andou a vender a falsa ideia ao povo que é ele que constrói, que é a responsabilidade de partidos políticos construir escolas, hospitais, estradas, ou seja, todas as estruturas sociais que concorrem para que o Estado alcance os seus fins objetivos, que passam pela garantia da segurança dos cidadãos, acesso à justiça e o bem-estar socioeconómico. Ou seja, em nenhuma parte do mundo, em nenhum partido político clássico, tem a responsabilidade de concorrer, ou seja, de construir escolas, construir pontes, estradas, hospitais, numa só palavra, infraestruturas sociais e econômicas para a garantia do bem comum. Nem mesmo o MPLA, enquanto partido político, tem essa responsabilidade, nem mesmo o dinheiro. O que significa? Os partidos políticos, enquanto forças vivas da sociedade, concorrem para um projeto. Uma vez os seus projetos, o seu projeto, se expressarem sufragados pelo povo, têm o controle ou a gestão do Estado, fazem o governo. Aí sim, o Estado, através do governo, é que tem responsabilidades de executar, de administrar o que é de todos, ou seja, recursos de todos, para o bem de todos. Significa, a UNITA não tem essa responsabilidade, nem mesmo antes de construir escolas, nem a FNLA, nem qualquer outro partido político tem essa responsabilidade ou esse dever de muito construir bem essa estrutura. É única e simplesmente dever e responsabilidade do Estado através da sua administração pública.
Muito bem.
A segunda questão, quanto à situação socioeconómica da juventude, penso que o partido que vem nos governar de 75 peca sempre nesse pormenor por nunca ter feito aprovar um plano ou uma lei de política juvenil do Estado. Ou seja, o MPLA confunde sempre as políticas juvenis de uma legislatura com políticas juvenis do Estado. Daí que não ter conseguido não só ainda fazer um diagnóstico global, sincero e concreto daquilo que afeta a juventude, como até hoje não consegue responder às principais preocupações da juventude, por pensar sempre que a política juvenil deve ser associada àquela política de periodicidade, como por exemplo numa legislatura 2012, 2017, 2017, 2022. Isso nunca é política juvenil do Estado, nunca resolverá problemas da juventude. Penso, já várias propostas, há 10 anos que existem, 10 ou mais anos, várias propostas de vários segmentos sociais de jovens que têm apresentado várias propostas sobre as políticas juvenis do Estado. Mas o Executivo, como disse no princípio, continua a resistir a fazer aprovar esse plano.
Muito
mas
bem.
Aqui a solução para este caso é mesmo só com uma alternância do poder. Daí acharmos que poderá resolver os problemas macro da juventude.
Muito bem.
A última questão que eu nunca faria, ou que faria melhor se fosse poder, em algumas vezes tenho dito que precisamos experimentar várias filosofias políticas ou filosofias de governação. É preciso dar-se oportunidade para testar se um indivíduo pode ou não. Para o caso específico, um partido político pode ou não. Mas é só de convicção, porque ao longo do tempo vem demonstrando isso, faz demora nunca ter sido poder, que em função da integridade dos seus quadros dirigentes, em função dos próprios princípios filosóficos que não só nortearam a fundação da UNITA, como continuam a orientá-lo até os dias de hoje, seria capaz de fazer melhor que o Antalya. E penso... Exatamente.
Olha, eu tenho aqui... Estamos a chegar ao topo da hora e eu tenho aqui um ouvinte que está à espera há bastante tempo e, portanto, quero-lhe dar espaço, que é o ouvinte Horácio Paiva, de Luanda. Senhor Paiva, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, Santa Rita. Muito boa noite e muito boa tarde, independentemente da hora que se encontra.
Sim, muito bem. Muito obrigado. Olha, desculpa, eu sei que está à espera há bastante tempo, mas vou ter que lhe pedir para ser breve, está bem? Porque estamos a chegar ao topo da hora.
Está desculpado, serei muito breve. Então, para ser mesmo já breve, começaria por parabenizar o nosso convidado e pela oportunidade, por exemplo, de ter aparecido, porque tem acontecido muitas vezes, alguns quadros, sobretudo do Partido de Poder, são convocados e se calhar não aparecem.
Sim. É verdade.
Em seguida, dizer ir diretamente ao assunto. Não, já que um dos representantes da juventude no partido da oposição, na época em que Angola foi governada pelo presidente José Eduardo dos Santos, considerava que os jovens que faziam algumas manifestações eram considerados como frustrados, que não conseguiram alcançar alguns objetivos académicos. Infelizmente, deixou este legado até nessa altura do presidente João Lourenço, que felizmente tem estado a desdobrar, apesar de ainda não termos sinais assim tão visíveis para a salvaguarda daquilo que a juventude precisa. Hoje em dia temos manifestações em todo lado, do país, quer nas províncias, por exemplo, em Malanje, em Benguela e em Luanda, etc., etc. Gostaria de já saber qual é o seu ponto de vista com relação a esta situação. A juventude, que era considerada frustrada, que não conseguiu alcançar seus objetivos acadêmicos, continua nessa manifestação até nesta altura do presidente João Lourenço. Como é que acha, qual é o seu ponto de vista de comparação com esta abertura que o presidente João Lourenço tem e com relação ao tempo do mandato de José Eduardo, numa altura em que a juventude continua insatisfeita, tendo em conta o modo de viver que não é agradável? A outra questão era saber qual é o seu ponto de vista no que respeita à questão relacionada ao repatriamento de capitais. O repatriamento de capitais, a lei foi aprovada, e quando já está em vigor. Qual é o seu ponto de vista naquilo que respeita que esse capital, ao ser transferido para Angola, em vez de ser controlado, em vez de ser gerido pelo Banco Nacional, passa novamente a ser depositado ou transferido nas contas daqueles que são supostos homens do peculado ou homens do peculato? Qual é o seu ponto de vista com relação a isso? E para ser breve, então, gostaria de terminar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade que agora também novamente volta a me dar.
Muito obrigado. Era o ouvinte Horácio Paiva, em Luanda. Betancur Salakiyaku, temos aqui um problema. Temos um minuto antes de eu ter que dar os cumprimentos de onda e estas perguntas são um pouco... Vá lá, adivinho que vai ter que responder um bocado longamente. Portanto, comparar José Eduardo dos Santos com João Lourenço na questão das manifestações e de como é que vêm os problemas da juventude e depois esta questão do repatriamento de capitais. Portanto, o que nós vamos fazer... Eu vou dar aqui, talvez a Mayra queira...
Tem aqui uma pergunta, João, que talvez seja de fácil resposta ou de, não, ou de resposta curta. Nzinga Lubelo e Black Dani querem saber em que ponto estão as negociações sobre os restos mortais de Jonas Savimbi e Salupeto Pena para que possam ser feitas as cerimónias fúnebres. Não sei se sabe alguma coisa sobre este tema.
Tem curso Salakiyaki, então vamos deixar as outras perguntas depois do topo da hora. Se puder responder em 15 segundos a esta pergunta, eu agradeço.
Tal como a administração de Eduardo Santos, a atual administração de João Lourenço, continuam a resistir a entregar os restos mortais desses dirigentes da UNITA que citou. Penso que o impasse continua, mas queremos fazer fé que nos próximos tempos a administração do presidente João Lourenço possa entregar os restos mortais desses dirigentes, não só para o partido, como para as suas famílias realizarem um funeral digno, como mandam as nossas tradições em África.
Muito obrigado. Tem curso Salakiyaku, não desligue, já voltamos a si. Entretanto, eu quero recordar que a partir das 18 vamos estar em onda média 1530 e vamos continuar em onda curta 13.630, 17.655, na internet voaportugues.com e no Facebook voaportugues e no WhatsApp. Continue connosco. Esta é a Voz da América a transmitir em português. Este é o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salette. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora em onda média, ou mesmo para aqueles que nos estão a sintonizar só agora em onda curta, recordo que hoje o convidado é Betancourt Salakiyaku. Ele é, portanto, politólogo, está também ligado à UNITA, ou à Organização de Juventude. E nós temos aqui já duas perguntas que ficaram no ar, assim por dizer. Mas antes disso, como é costume, eu vou dar mais um bocadinho de descanso ao Betancourt Salakiyaku. Vamos rapidamente ao UAMB, onde está o Norberto Sateco com a revista de imprensa de hoje.
O novo jornal destacou em primeira mão as reformas que o Presidente da República pretende fazer na diplomacia. João Lourenço põe fim ao reinado dos eternos diplomatas, escreve em letras de rapaz, baseando-se em fontes próximas que adianta que os diplomatas com idades de reforma deverão ser postos de parte ainda este ano. Notas fracas ensombram o concurso público na admissão de professores. No site do Ministério da Educação, o jornal deu conta de notas de candidatos admitidos abaixo de 2 valores. O jornal 24 horas chamou para manchete. Afinal, é este o objetivo. Depois de José Eduardo Santos dar o poder bandeja, João Lourenço abre o jogo de vingança. Máfia contou com o apoio de Manuel Vicente para derrubar as raízes de Angola, escreve este jornal. Visão traz em caixa alta para ser autarca popular, esquerda em Cangamba. Chegou a sua vez, escreve este jornal. O jornal Manchete destaca cobridas as vagas na direção do MPLA. Filhos do poder, ex-assessores dos Santos na cola de João Lourenço, estampando dois rostos conhecidos, o de Aldemiro Vaz da Conceição e Menes Abrantes. O jornal Liberdade revela em grande plano, por mortes e tortura, general Wala recebia casas e terrenos em troca. Advogado Sérgio Raimundo quer cabeça de José Eduardo dos Santos no caso da transferência ilegal dos 500 milhões de dólares. Do AMBO, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Pedimos desculpa aos ouvintes, às vezes já há mais ligações com o AMBO. De qualquer maneira, obrigado, Norberto Sateco. Betancourt Salakiyaku, ainda está em linha, não é verdade?
Já tem, está em linha, senhor.
Muito bem, então vamos voltar àquelas perguntas que o ouvinte, era o ouvinte Horácio Paiva, em Luanda, deixou no ar. E essas perguntas eram precisamente... Como é que você compara, portanto, a presidência de José Eduardo dos Santos com João Lourenço na questão da juventude, na questão do facto de José Eduardo dos Santos ter afirmado que os manifestantes eram frustrados, não se permitir manifestações e que hoje essas manifestações parece que são autorizadas? E depois a outra questão, que é uma questão interessante, que era a questão do repatriamento de capitais, e este ouvinte levantou em particular a situação que aqueles que repatriarem capitais que foram levados ilegalmente para fora de Angola vão tê-los depositados em contas pessoais deles. Faça favor.
Bom, primeiro, comparar José Eduardo dos Santos e João Lourenço, dizer que eles assemelham por pertencer à mesma escola, ou seja, a escola stalinista. Esse é o ponto que os une, por um lado. Por outro lado, penso que se, por um lado, Eduardo dos Santos foi infeliz ao afirmar que os jovens que se manifestavam eram frustrados, não tinha sucesso nas academias, não conduz com a verdade, porque me lembro que eu licenciei-me em 2009 e em 2010, 2011, fui parte integrante e ativo desses movimentos sociais. Digo de mim, digo de outros atores que dirigiam esses movimentos, tinham duas, três licenciaturas, então, o presidente foi infeliz, significa que não tinha fórmulas de escapar a essa confrontação, a esse elevado ou crescente índice da consciência nacional. Por um lado, Eduardo Santos não tinha como dar abertura por causa da natureza pessoal dele, uma questão pessoal que dificilmente podia conseguir lidar com aquelas situações. E eram movimentos novos e um bocado estranhos, agora em função da realidade que vivemos de 1975 a 1991, em que vigorou no nosso país um regime totalitário, e de 1992 a 2008, mais ou menos, um regime autoritário, mas que ia buscar alguns credenciais democráticos, mas de forma muito tímida mesmo, muito tímida. Daí Eduardo Santos não ter conseguido lidar com esse dilema. Já a questão do João Lourenço, uma vez, também não são convicções puras do presidente João Lourenço essa abertura toda. O que existe é a necessidade da sobrevivência do próprio ampliar. O ampliar estava, como se costuma dizer, numa curva apertada. Daí que, para o inglês ver, também como se costuma dizer, ter dado essas pequenas aberturas de forma tímida e com velocidades distintas. E por um lado, em Luanda, os jovens já podem se manifestar de forma tranquila, de forma sossegada, sem qualquer ato coercivo por parte do Estado, através da sua política de choque. Em outros pontos do país, continuamos a assistir a perseguição de indivíduos que têm, não só têm ideias contrárias, mas como se manifestam publicamente por parte da polícia, por parte dos serviços de investigação criminal, bem como até por parte dos serviços de segurança. Significa que a questão não é porque há uma convicção democrática em termos de observância desses direitos fundamentais por parte da administração de João Lourenço. A questão aqui fundamental é, uma vez, a popularidade do ampliamento encontrado embaixo, há uma necessidade da própria sobrevivência do partido. Daí que fingir dar essa abertura, mas até que não ameaça, não deveria ameaçar, mas não põe em causa alguma estrutura, alguns pilares da própria administração do Estado. Significa o ampliamento continua a ser o mesmo, no caso, João Lourenço tem estado a dirigir com o programa do MPLA, pese embora de preciso alguma coragem de forma tímida, ter tido algumas iniciativas que também visam não só resgatar ou recuperar alguma popularidade do MPLA a nível interno, como também atrair algumas sensibilidades estrangeiras. Daí será, concluir, ser um jogo. Mas vamos ver mais tempo. Tem menos de um ano de governação. Vamos ver se consegue lidar com estes movimentos sociais que me parecem, e é uma constatação também, terem estado a se agudizar. Por um lado, até antes de setembro do ano passado, essas movimentações sociais foram feitas por parte de jovens revolucionários. Hoje, até os sindicatos de várias estruturas profissionais da função pública, desde os sindicatos de professores, sindicatos dos médicos, até sindicatos funcionários da justiça, incluindo da PGR, já têm organizado algumas manifestações, algumas greves, o que demonstra que o nível de consciencialização já não está só naqueles que o Eduardo Santos apresentou de frustrados. Até o funcionário público, com essa quebra do poder de compra, então, já é um indivíduo que hoje já vai às ruas, já se organiza através dos seus sindicatos para protestar, para contestar e exigirem cada vez mais do Estado.
Muito bem. E agora esta questão do repatriamento de capitais, o que é que você pensa?
Penso que se acorda a princípio, a própria proposta do Antônio demonstrava claramente o velho hábito de querer proteger marginais, significa marginal aquele que está à margem da lei. Todo indivíduo que de forma premeditada leva recursos que é de todos, desvia, esse indivíduo está a atuar à margem da lei. Vamos supor que, pronto, também podemos ser flexíveis, porque uma coisa são os aspectos jurídicos normativos, outra coisa é aquilo que nós queremos de hoje em diante. Vamos levar em consideração esse pormenor, mas pelo menos é inadmissível, é incrível, um indivíduo que já prejudicou gravemente o Estado, a trazer o seu capital, ainda continua sob sua gestão. Penso que falha gravemente nisso. Penso que a UNICA tinha uma proposta salutar, de que grande parte, ou uma certa percentagem, ficava sob gestão do Estado através do seu Banco Central, para o nosso caso específico, o Banco Nacional. A outra parte, sim, é que ficava sob gestão do do infrator ou do proprietário. Daí resolveria-se dois problemas. Iria-se dois ou três problemas. Iria-se reforçar a questão da Reserva Nacional, mas também iria-se proteger o interesse do indivíduo, que apesar de tudo, é angolano, precisa criar riqueza em Angola, bem como também, se calhar, poderia reforçar a questão da própria estabilidade financeira.
Obrigado.
Que falhou, a proposta do António vinha aí vada desse seu velho hábito de proteger os marginais.
Muito bem. Mayra.
João, temos aqui algumas pessoas, sim. Neste ponto do repatriamento de capitais, Esteves Emani diz que o repatriamento de capitais é roubo autorizado. Também voltas aqui a falar um bocado sobre o gradualismo. Eu não sei se o nosso convidado vai querer voltar a falar sobre isto, mas Tim Maduca gostaria de saber qual será a reação da UNITA face à decisão ou interpretação da Constituição sobre o gradualismo que o MPLA vai implementar, mesmo ouvindo a negação da maioria em relação ao gradualismo territorial. Esta é a primeira pergunta do Tim Maduca. A segunda pergunta é se a UNITA tem condições para concorrer às eleições autárquicas em todo o país.
Olha, Sr. Betancur Salaquiado, portanto, a primeira parte da pergunta, creio que já foi mais ou menos...
Já foi mais ou menos respondida,
mas esta
exatamente.
A segunda pergunta é bastante interessante, que é a questão se a UNITA tem capacidade de participar em todo o país em possíveis eleições autárquicas. E já agora eu levanto aqui uma questão associada a essa pergunta, Mayra, que é que foi levantada aqui por um ouvinte num dos programas que já tivemos, que é como é que a UNITA vê a possibilidade de haver candidatos que não pertencem a nenhum partido nestas
Exato.
Eleições autárquicas?
Exato.
Bom, quanto ao gradualismo, é posição da UNITA bem como devia ser de outras forças vivas da sociedade, o cumprimento escrupuloso da Constituição. Ou seja, não pode ser a vontade do MPLA imperar sobre aquilo que é a ansiedade e a vontade do povo. O gradualismo aqui deve, e repito, ser funcional e não territorial, incidindo apenas em municípios a livre e escolha unilateral do MPLA. Quanto à segunda questão, penso que não há dúvida, a UNITA tem uma história de administração, quero acreditar que os senhores sabem, de administração de territórios. Ou seja, a UNITA é um partido político implementado em todo o espaço geográfico de Angola, não só implementado do ponto de vista de recursos humanos, mas também como de estruturas físicas e outras naturezas de patrimônio. Isso não é problema em termos de, não só em termos numéricos, como mesmo da experiência de administração autárquica. Acredito que deverão estar a se lembrar que muito antes da transição de Angola, sistema de partido único para multipartidarismo, ou seja, aquele período que vai de 88 a 91, a UNITA tinha e administrava territórios partes da República de Angola. Então, não há dúvidas quanto a isso, em termos numéricos, ou seja, de recurso humano, bem como de património, assim como também de experiência para as autarquias. Penso ser normal ir contar sempre com membros da sociedade civil, porque a UNITA é um projeto de todos. Aliás, a alternância que a UNITA vem sempre apregoando, é para contar com o concurso de todos os angolanos, faz embora a direção de um futuro governo, mas no caso específico, governo local, porque as autarquias são também governos Sim. locais, dirigido por orientação filosófica da UNITA, mas contando com o concurso de todos os cidadãos. Aliás, vai valer para aquela organização político-partidária, grupo de sindicatos, organizações profissionais que quiserem concorrer, contar na sua lista com indivíduos com alguma notoriedade em cada respectiva circunscrição. Então, penso
muito ser bem.
Pacífico, e a UNITA tem demonstrado isso ao longo do tempo, nas eleições gerais, que contou sempre com o concurso de cidadãos da sociedade civil, porque a UNITA pensa que só com os seus quadros não pode, não se dirige o país com os quadros do partido, mas sim com os quadros da nação. Então, penso que são questões, questões pacíficas e que a UNITA está disposta em altura de fazer face aos mesmos desafios.
Muito bem. Olha, eu já tenho aqui também mais ouvintes em linha e vou começar com o ouvinte Mâncio Capita, que está, também está na capital, em Luanda. Senhor Capita, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, João Santa Rita.
Faça boa favor. Noite. Faça favor, então. Obrigado.
Ok, obrigado. Obrigado pela turma, pela oportunidade. Primeiro, gostaria de saudar o convidado, a Mayra e o João Santa Rita.
Muito obrigada.
Exatamente. Tenho um comentário e uma pergunta a fazer. A primeira pergunta prende-se com relação ao IVA, o imposto que será ocultado no próximo mês, implementado no próximo mês, em agosto. Qual é a posição da UNITA com relação ao IVA? E por outra, gostaria também de perguntar ao nosso convidado qual será a posição da UNITA. E isso ou seja, qual será a posição da UNITA caso as autarquias sejam implementadas em 2022, uma vez que o MPLA é a maioria no Parlamento? Qual será a posição da UNITA? E por outro, um comentário a fazer. Eu gostaria que a UNITA fosse mais atuante, em particular a Jura. Estivesse muito mais próximo com relação àquilo que são os problemas da juventude, não só luandense, mas sobretudo angolana. Que a juventude luandense conhecesse mais quais são os programas da Jura, o que a Jura pensa, e que, não é, que criem atividades muito mais sociais, envolvam os jovens, porque nós vivemos aqui nos bairros, pouca gente conhece a Jura e gostaria que o representante da Jura não é, levasse isso ao mais alto nível do partido na Jura, não é, no sentido de divulgarem mais as atividades da Jura e não só. Muito obrigado pela atenção e boa noite a todos.
Era o ouvinte Mâncio Capita, mas Mayra, parece que há aqui uma coisa relacionada com isso. Não é?
Ah, sim, senhora. José Capoço, que também nos enviou uma pergunta via Twitter, diz que nunca viu o papel da Jura na sociedade e que parece que a Jura não existe. Portanto, ele pergunta quais serão os novos desafios da Jura nos próximos 4 anos.
Pronto, olha, Sr. Betancourt Salakiyako, portanto, muitas perguntas aqui, eu não sei se algumas delas você pode responder, porque obviamente são decisões, vá lá, ao mais alto nível da UNITA, que é a questão da Viva, a questão de o que é que vai acontecer se o MPLA aprovar o seu programa para as eleições autárquicas em 2022, qual será a reação da UNITA, e depois esta questão que talvez você possa comentar, que é a questão de que estes dois ouvintes dizem que gostariam de ver mais atividades da Jura para ficarem a conhecer o que é a Jura, o que é a UNITA. Faça favor.
Bom, tal como disse de princípio, para demora estar ligado à UNITA, estou aqui na condição do politólogo.
Sim.
Então a minha reflexão vai se exigir mais nesse aspecto. Para demora também ter dado fazer recurso, né, uma incursão a esta ou aquela questão ligada ao meu partido, mas estou aqui como um politólogo. Sim. Quanto ao imposto do valor acrescido, ou seja, a implementação dessa norma do IVA, que é o imposto do valor acrescido, nós sabemos que qualquer norma, qualquer lei tem que ser resultado da história cultural, exatamente, a história cultural de cada povo, dos hábitos e dos costumes. Penso que seria mais-valia, no caso, numa fase como estas, em que o país quer diversificar a sua economia, quer deixar de ser petrodependente, e penso que a questão desse imposto seria benéfico, mas faltou na questão da educação cívica dos cidadãos. Por um lado, o que é isso? Qual a mais-valia que este imposto do valor acrescido proporciona não só para o cidadão, mas também como para aquilo que poderão ser as receitas do Estado? Mas penso que os estrategas ou os legisladores falharam em divulgar este elemento, porque o nosso povo, convenhamos aqui, não está habituado ou não tem essa cultura de impostos até aqueles, não diria normais, mas aqueles mais frequentes em qualquer sociedade. Imagina esse imposto de valor acrescido. Não está só habituado, não necessariamente por sua livre vontade, mas pela forma com que o próprio Antelé Eduardo Santos tinha estruturado a nossa sociedade.
Muito bem.
Infelizmente, é a sociedade que temos e seria mais valia, de facto, esse imposto, só a favor, mas devia ser antecedido ou antecipado com uma educação cívica.
Muito
aos
bem.
Cidadãos, se calhar durante 3, 4 anos, no sentido do cidadão, é o próprio estar consciencializado da mais-valia que este imposto poderá proporcionar. As outras questões sobre a reação da UNITA, disse que estou a falar aqui como politólogo.
Sim.
Quanto à divulgação da jura e outras questões, penso que são sugestões e que se toma boa nota quanto a isto.
Muito bem. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. É um ouvinte que está no norte, está no Soio. E eu vou tentar pronunciar o nome dele. É o ouvinte Kedi Voldoraco Domingos. Kedi Voldoraco Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhora.
Pronunciei o nome corretamente ou não?
Corretamente, sim, senhora.
Muito bem, olha. Muito obrigado. Então faça favor, senhor Domingos.
Saúde primeiro a vocês. Boa tarde.
Boa tarde.
Muito boa tarde.
E boa noite, nosso convidado.
Boa noite. Sim.
Eu gostaria de começar no seguinte. Eu gostaria de aconselhar o nosso atual presidente que tem que ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com a taça de José Eduardo Santos, que continua viva. Já perdemos muitos quadros, muito importantes neste país. E por aquilo que ele está a fazer, gostaríamos que ele continuasse a fazer, mas tem que ter muito cuidado com a taxa de José Eduardo de Santos.
Uhum.
A primeira coisa. Segunda coisa, eu gostaria de perguntar saber ao nosso convidado o caso do Montessum, que eu acompanhei atentamente o desenrolar deste caso desde o princípio até praticamente ao fim, em que o Calpeteca foi condenado a 28 anos de cadeia pela primeira vez na história deste país. Gostaria de saber, mais ou menos, o que está a pensar pela morte daquela multidão toda que morreu por ali. Não sei. E a outra coisa, deu-se abertura da... E o presidente João Lourenço disse que já pode haver abertura da Rádio Igreja estender-se a nível do país. Sinceramente, a Rádio Igreja deve se estender mesmo, porque é a única rádio no interior do país onde nós podemos falar, nós, os pacatos cidadãos, onde nós podemos falar. Então, é bom que a Rádio Igreja se estenda o muito rápido possível para ver se pudéssemos falar, porque esse governo às vezes só faz coisas com pressão. E nós falando nas rádios, eu acho que os governadores, os administradores, podem começar a trabalhar com a voz do povo.
Muito bem.
E é pela primeira vez que eu entro em contato com a rádio
Voz da América.
A Voz da América. E eu não consigo ficar muito bem sem passar um dia sem escutar a Voz da América.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada.
Era o senhor Kedi Voldoraco Domingos. No Soio.
Domingos.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Domingos, e mande sempre o seu número para a gente o contactar se quiser participar. Betancourt Salakiaku, portanto, este ouvinte, a dizer que o presidente João Lourenço deve ter cuidado com José Eduardo dos Santos, e não sei se você quer comentar isso. E também a questão... Diga.
Portanto, era apenas uma advertência, né? Que nem seria para mim.
Pois,
Seria para mim, pois agora perde toda a razão, conhecendo a natureza do presidente Eduardo Santos, uma natureza maquiavélica, portanto, ser uma advertência salutar.
É, muito
apesar
bem.
De que não passaria necessariamente por mim.
Muito.
Quanto à chacina
do Soma,
do Monte Soma, aquilo reduz-se ou resume-se naquilo que é o comportamento do Antelier ao longo desse tempo, que tem os seus anais essas questões de chacinas étnico-tribais. Lembramos-nos muito bem, até no 27 de maio de 77, lembramos-nos muito bem da questão da Sexta-feira Sangrenta, onde centenas, se não milhares de angolanos pertencentes à etnia Bakongo foram dizimados nos bairros periféricos de Luanda por alegadamente terem posto em causa a segurança do Estado, ou seja, por apoiar a UNITA e esta, por sua vez, colocar em causa a segurança do Estado. Me lembro também muito bem da própria perseguição do homem ovimbundo e a questão da chacina do Montezuma não foge à regra. Significa o homem, sempre que estiver em perigo de perder o poder, cria situações no sentido de propiciar caos, propiciar terror e medo na sociedade. Mas é preciso termos coragem e irmos denunciando, não só nas instâncias internas, pensamos que poderá não dar em nada, mas por uma questão de formalidade, apenas instâncias externas ou internacionais, se quiser, no sentido de irem tomando nota desses pontos todos e quem sabe um dia, se costuma dizer, que a justiça tarda, mas chega, e a justiça não se vai fazer noutra parte, não aqui mesmo na
muito terra.
A questão da expansão do sinal da Rádio Eclésia, bem-vinda.
Muito bem.
E vai permitir com que a velocidade dessa comunicação social não seja em três dimensões, Luanda, depois um bocado mais no litoral e depois mais tímida no interior, então permite que os cidadãos tenham o tal direito de serem informados no sentido de fazer um juízo próprio e terem uma opinião bem construída.
Betancourt Salakiak, eu quero dar a oportunidade à Mayra, estamos a chegar ao fim, eu sei que ela tem mais ouvintes, não?
Tenho sim.
A maneira que o que nós vamos fazer é interromper os telefonemas, não há mais, e agora vamos aqui só para as redes sociais.
Muito bem, João. Algumas dos comentários e perguntas já foram respondidas de alguma forma, mas o Saddam Neto tem aqui uma questão. Ele tem duas. A primeira, fala-se desta questão da ajuda, que tem que o Salakiak já disse que, não estando aqui nessa condição, não vai falar, mas... Há aqui outra que talvez valha a pena pelo menos comentar, que é qual é a sua visão e perspectiva para os anos que se avizinham, porque ele diz que as forças políticas da oposição têm o péssimo hábito de trabalhar só quando há eleições.
Ora bem, faça favor.
Não acredito que seja essa uma realidade. As forças políticas, apesar de todas as dificuldades, apesar de estarem a lutar contra uma estrutura que controla quase todas as esferas da sociedade, desde as instituições castrenses, as instituições económicas, a esfera social, a esfera política, ainda assim as forças políticas, político-partidárias da oposição, têm dado ar da sua graça. Infelizmente, apesar dos escassos recursos que muitos desses partidos têm, a própria comunicação social pública, sobretudo, que tem maiores responsabilidades e é sustentado pelo horário público, não tem ajudado na divulgação das atividades, daquilo que são as iniciativas e dinâmicas dos próprios partidos da oposição. Digo isso do ponto de vista da atividade de massa, atividades de várias índoles, e mesmo aquelas que são as dinâmicas da Assembleia Nacional, levada a cabo através de vários grupos parlamentares, a própria comunicação social pública, concordando com o próprio regime do Parlamento, não tem ajudado na divulgação das atividades desses partidos. Para dizer que não é verdade que esses partidos só existem alguns, mas os tais partidos políticos satélites do MPLA que só aparecem nas vésperas das eleições para confundir o eleitorado. O povo sabe muito bem quais são os partidos políticos sérios, enraizados em todo o território nacional, que sempre foram firmes na defesa dos interesses da nação angolana. Então, não é verdade que os partidos, infelizmente a comunicação social, não tem, pública bem. Sobretudo, a privada também, mas a vida pública, não tem sabido desempenhar o seu real papel.
Muito obrigado.
Daí ficar com essa percepção que os partidos políticos na oposição trabalham na fase das eleições.
Obrigada. Eu acredito que já não possa colocar mais nenhuma questão, portanto eu vou pedir desculpas aos internautas, a quem nos está a acompanhar pelo Facebook e pelo WhatsApp, Twitter.
Pronto,
etc.
Eu quero agradecer ao Benedito Betancourt Salakiak a sua participação aqui. Muito obrigado por ter concordado de vir aqui ao Angola Fala Só. Foi um programa bem elucidativo sobre várias questões. Muito obrigado mais uma vez e a todos os ouvintes que participaram pelo telefone, pelas redes sociais. Aos que vão pelo telefone, tenho sempre que recordar isto. Se quer participar, tem que mandar sempre o número de telefone. Se quer participar para a próxima semana, tem que mandar de novo o número de telefone. E, portanto, não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.